Boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Comigo para a condução desta entrevista está a Helena Pereira, do Público. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Senhor Ministro, seja muito bem-vindo.
Obrigado, boa tarde.
E em vésperas do debate do Estado da Nação, começamos precisamente por lhe perguntar como é que está o Estado da Nação. É inversamente proporcional ao estado da chamada geringonça, ou seja, a nação está a melhorar e a geringonça está a emperrar.
Eu acho que Portugal melhorou bastante nos últimos anos. Não reclamo o crédito exclusivamente para o atual governo. Há responsabilidade, julgo eu, do governo e das suas políticas, mas também resulta muito do trabalho das pessoas, das empresas, dos funcionários, da sociedade civil. E é quando nós fazemos a comparação entre Portugal 2018 com anos anteriores, vemos que há progressos assinaláveis em vários domínios, desde o orçamento e a situação financeira do país, até à política económica, à política social, aos indicadores de educação e assim por diante.
E esta solução de governo pode-se dizer que atingiu o seu expoente máximo e
Não,
agora
pode dizer-se, na
começa a
minha
bloquear?
opinião, que provou bem esta solução de governo. Provou bem esta solução de governo é um governo do Partido Socialista, que tem um programa e que goza do apoio na Assembleia da República de uma maioria constituída pelo Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista, os Verdes. E essa maioria é constituída na base das chamadas posições conjuntas, portanto, de acordos, nos termos dos quais estes partidos negociam o orçamento e o governo beneficia de um apoio maioritário na Assembleia, designadamente nas questões orçamentais e financeiras. E neste esquema, digamos assim, tem provado bem. É um governo estável, a solução política é consistente, tem sido possível cumprir todos os compromissos que Portugal assume no âmbito da União Europeia e, em particular, no âmbito da zona euro. Foi possível melhorar o nível de proteção social de Portugal, foi possível cortar, eliminar os cortes nos rendimentos, foi possível aumentar o rendimento disponível das famílias. Não
Mas
sei se
deixe-me
querem que
falar. Mas
continue.
nos últimos dias, Jerónimo de Sousa disse que o mito acabou. Francisco Louçã escreveu que para António Costa terminou a fase dos acordos de esquerda. Portanto, isto significa que para os parceiros do PS, esta fase acabou e vamos entrar numa nova fase, ou não?
Isso terá que perguntar aos parceiros do PS. Do lado do PS, o
O PS ainda não
secretário-geral.
perguntou também ao
Não, o
governo,
secretário-geral.
também diz respeito ao governo,
O
não é?
secretário-geral do Partido Socialista já disse com clareza, mais do que uma vez, que, do nosso ponto de vista, a atual solução política resultou bem e, como resultou bem, pode ser renovada. Renovada no sentido de repetida.
Acha que estas frases
Evidentemente.
significam que poderá estar
Significa
perto de uma
uma coisa
repetição?
normal, é que se nós olharmos bem, verificamos rapidamente que o essencial dos acordos conjuntos está cumprido e, portanto, o essencial do programa do governo, designadamente na parte em que esse programa do governo se liga mais diretamente com os compromissos escritos, celebrados entre o Partido Socialista e os restantes partidos, está, no essencial, cumprida. O que quer dizer que cada um de nós tem que trabalhar no programa que vai apresentar, tendo em vista as próximas eleições, e é natural que cada um queira aumentar a sua influência política e eleitoral. O Partido Socialista quer o melhor
Maioria
resultado
absoluta.
eleitoral possível, e é natural que o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o PEV, assim como o CDS e o PSD, queiram também aumentar a sua
Mas
influência eleitoral. Isso parece-me
se
absolutamente
está
lógico.
assim tudo tão bem, como é que explica, por um lado, o aumento de contestação e os vários problemas que vão surgindo, greves, manifestações, seja na área da saúde, na área da educação, e, por outro lado, aquilo que tem sido a tensão até ao nível da troca de argumentos, como o que aconteceu no domingo entre o Sr. Ministro e a líder do Bloco de Esquerda, a crescente tensão pública entre os partidos que apoiam o governo.
Bom, no que diz respeito à questão da contestação, o ponto pode, do meu ponto de vista, ser bem compreendido com um exemplo concreto. No que diz respeito aos funcionários públicos, o atual governo, no seu programa, tinha três compromissos essenciais. O primeiro compromisso era acabar com os cortes de salários, ou no caso dos funcionários reformados, das pensões. O segundo compromisso era melhorar os rendimentos dos funcionários públicos através da eliminação da sobretaxa no IRS. E o terceiro compromisso era descongelar as carreiras. As carreiras da administração pública estavam congeladas. Nós, a partir deste ano e gradualmente, descongelamos as carreiras. Acontece que as pessoas dão e bem por adquiridos estes três elementos, os seus salários foram repostos, a punção fiscal diminuiu e as carreiras foram descongeladas e entre os professores, os médicos, os enfermeiros, os funcionários judiciais e assim por diante, no conjunto dos funcionários públicos, começou já a surgir a reivindicação de que se avançasse também no sentido agora da reestruturação das carreiras, da discussão de eventuais aumentos salariais, a questão da contagem de tempo de serviço para trás, anterior.
Como no caso dos professores.
Estas questões são novas, não são compromissos do programa de governo, não são compromissos deste governo agora com o nosso cenário macroeconómico, isto é, com o quadro orçamental e financeiro que nós desenhamos e temos cumprido nesta legislatura. E, portanto, o que acontece é que se vão colocando novos problemas e, certamente, os partidos políticos nas próximas eleições também terão as suas propostas relativamente a estas novas questões e nós trabalharemos essas novas questões. Agora, o que nós temos dito é que não pode haver precipitações, isto é, nós não podemos avançar mais de forma a que pudéssemos pôr em causa os restantes compromissos que nós assumimos no nosso programa de governo, designadamente o cumprimento das regras relativas ao déficit orçamental, a redução da dívida pública e do seu peso no produto interno bruto, políticas económicas de incentivo ao investimento, às exportações e à transição para a indústria 4.0 e assim sucessivamente. E, portanto, num certo sentido, as pessoas que já não sentem o clima da Troika, felizmente, que já não se confrontam com o risco de ver os seus salários cortados, já não se confrontam com o risco de ver as suas pensões cortadas, já não se confrontam com o risco de ver os impostos sobre trabalho aumentados, porque tudo isso é passado, tudo isso foi resolvido, agora colocam novos objetivos para a mobilização.
Então não era melhor irmos já para eleições?
Não, porque é muito importante, na minha opinião pessoal, é muito importante que a atual solução política mostre que é estável, como tem, aliás, mostrado, e que está disponível, vai completar a legislatura. Este regresso à normalidade do país é muito importante. É a primeira vez que se consegue uma solução política à esquerda que implica o apoio da esquerda a um governo de esquerda e é muito importante, na minha opinião, para toda a esquerda, portanto para o PS, que, e na minha opinião também para o PCP e o Bloco, mas enfim, posso falar do lado do PS, é muito importante que esta solução política mostre que é operacional e estável até ao fim da legislatura.
E confia que isso vai acontecer, que vão ser capazes de aprovar o próximo orçamento que será decisivo então para cumprir a legislatura?
Sim.
E porquê que então começaram a discutir tão tarde o orçamento em comparação com os anos anteriores?
Não,
por esta
até
altura
começamos mais cedo do que no ano passado. No ano passado houve a questão de ter havido as eleições autárquicas e, portanto, ter havido uma espécie de suspensão da negociação durante a campanha eleitoral para as autárquicas, por razões evidentes. E este ano
os próprios encontros entre os líderes foi
já,
mais tarde, no passado foi em maio.
Já começou esse processo, está a decorrer, aliás, com toda normalidade e acredito que vamos ter um bom orçamento.
Mas o Bloco de Esquerda, entretanto, juntou aqui aquilo que parece ser mais uma dificuldade, que é querer ver as leis, as alterações às leis laborais aprovadas quase como condição para o orçamento.
Felizmente, na passada segunda-feira, os dirigentes do Bloco de Esquerda esclareceram esse ponto e dissiparam as dúvidas que no meu espírito também tinham surgido, dizendo com clareza que não há aqui nenhuma espécie de condicionamento do voto no orçamento, fazendo-o depender de um acordo na legislação laboral, mas que a sua orientação era apenas que se fizesse uma negociação do orçamento, de forma a que não houvesse nenhum recuo em relação aos progressos já dados e que, pelo contrário, houvesse avanços em relação a esses progressos.
Mas até que ponto não vamos andar aqui de ultimato em ultimato?
Não, pois justamente se eu nunca ouvi nenhum ultimato ao Partido Socialista. O Partido Comunista Português tem insistido muito, designadamente através do seu secretário-geral, que cada coisa é...
Cada coisa é
uma questão específica. Essas afirmações que poderiam ter sido percepcionadas como uma espécie de condicionamento foram esclarecidas do lado do Bloco de Esquerda, portanto, eu pessoalmente não tenho hoje nenhuma preocupação.
Mas o Sr. Ministro, quando falou, distingue o comportamento do PCP daquilo que é o comportamento do Bloco de Esquerda. Eu pergunto-lhe, acha que o PCP tem sido mais responsável e o Bloco de Esquerda mais traiçoeiro?
Não.
Eu fiquei com essa dúvida com a afirmação que fez no domingo.
Não é verdade. Não, o que eu acho é que, como bons parceiros, nós devemos esclarecer as coisas de forma a não haver nenhum equívoco.
O Bloco é mais dado a equívocos?
Não, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que era muito importante que nós todos, visto que o orçamento depende da votação de quatro partidos representados no Parlamento, é muito importante que nós todos falássemos sem qualquer ambiguidade. E, portanto, a negociação do orçamento deve fazer-se, evidentemente, segundo os méritos do orçamento, de modo a que os nossos compromissos sejam respeitados. Isto significa que os compromissos que o PS assumiu com os partidos que apoiam o seu governo sejam assumidos, sejam respeitados, mas também que os parceiros respeitem esse compromisso maior do governo do Partido Socialista, que é o compromisso com as regras da zona euro e as regras da União Europeia. Eu, como sabem, pertenço ao número daqueles que dizem que o sucesso do atual governo e da sua política não se faz apesar das regras europeias, mas justamente por causa das regras europeias. É o facto de nós termos sido claríssimos na nossa vinculação aos objetivos orçamentais que nos permitiu, e termos sido rigorosos no seu cumprimento, que nos permitiu sair do procedimento por déficits excessivos, evitar sanções, sair do grupo dos países com desequilíbrios macroeconómicos excessivos, ver o rating da nossa dívida pública aumentar, e tudo isto teve consequências concretas.
Mas é isso
porque
mesmo.
Passamos a pagar menos de juros, passamos a atrair mais investimento e disto resulta benefícios para o país.
Mas é isso mesmo que Jerónimo de Sousa diz que é um mito a conseguir dizer-se que se consegue conciliar as duas coisas, os compromissos europeus e o sucesso cá dentro.
Mas o acordo feito, que tem sido escrupulosamente cumprido
por todos... Estou a pensar para o futuro.
É um acordo que respeita a autonomia e a identidade de cada um. Quer dizer, eu compreendo e agradeço a forma como os partidos que nos apoiam no governo permitem que o governo apresente e faça aprovar orçamentos que cumprem integralmente todos os nossos compromissos europeus, mas respeito que eles estejam em desacordo connosco no que diz respeito à vinculação aos compromissos europeus.
Mas entre a Europa e os parceiros de esquerda, o PS escolhe a Europa.
Não, como viu, o PS foi capaz de escolher os dois.
E acho
isso
que
é grande, isso é que é grande, o grande
futuro.
Triunfo.
E vai continuar a conseguir escolher os dois, é os grande, dois que não são dois, que são.
Mas o PCP
quatro.
E o Bloco não pensava que iríamos ter déficits de 1% e agora já
vamos ver.
Corre esse risco.
Vamos ver. Não, repara, nós temos a obrigação de reduzir o déficit, de cumprir a regra dos 3%, os chamados critérios de Maastricht. Temos, desde a aprovação do Tratado Orçamental, nos anos mais recentes, a obrigação de reduzir o chamado déficit estrutural e, sobretudo, precisamos de déficits muito baixos, a caminho, aliás, do equilíbrio orçamental, para que possamos reduzir o peso da dívida pública no nosso produto interno bruto. E isso é crucial, porque nós melhoramos muito do ponto de vista do equilíbrio do orçamento, da relação entre receitas e despesas, mas ainda temos que melhorar bastante no que diz respeito ao nível da nossa dívida pública, que ainda está acima dos 120% do produto. E, portanto, o trabalho de consolidação das nossas finanças públicas está muito bem encaminhado, mas não está terminado. Nós consideramos que esse trabalho é prioritário e não é propriamente o alfa e o ômega da nossa política, mas é uma condição necessária e favorável para que a política económica, a política social, se façam no sentido dos avanços que têm conseguido. Mas respeitamos que a opinião do Bloco de Esquerda e do PCP seja muito diferente da nossa. Respeitamos.
Se o PS ganhar as próximas eleições com maioria relativa, como as sondagens indicam, e se não conseguir fazer um acordo com o PC e com o Bloco de Esquerda, governa com minoria? Ou com maioria relativa?
Não é tempo de responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, como sabem, eu evito responder a perguntas que começam por se, porque nunca fui grande adepto das cenarizações e mesmo do ponto de vista profissional, de sociólogo, trabalhando numa faculdade de economia, conheço por dentro essa obsessão das cenarizações e os erros monumentais a que ela leva. Nós estamos ainda com 2 anos e meio de mandato. Ainda temos 1 ano e meio pela frente. O importante agora é concluir bem esse 1 ano e meio. Quanto melhor concluirmos, em melhores condições concluirmos o nosso mandato, mais beneficiaremos. E quando eu digo beneficiaremos no plural, significa, na minha opinião, o Partido Socialista, mas também todos os outros partidos que têm permitido esta solução. E também mais clara será a opção que os portugueses farão em outubro, provavelmente, de 2019, que é a opção entre terem um governo liderado pelo Partido Socialista ou terem um governo liderado pelo PSD.
Ou ter um governo que pode continuar a ser liderado pelo Partido Socialista e ter uma solução um bocadinho diferente desta. O Bloco de Esquerda, na sua moção, oferece praticamente para ir para o governo. O Sr. Ministro veria com bons olhos uma solução mais de coligação e menos de documentos separados para cada um?
Isso, a forma é mais secundária do que esta questão que é essencial. Se nós, como eu espero, caminharmos para a renovação da atual solução política, ela exigirá certamente um nível de comprometimento de todos nessa solução que será superior àquele que se verifica neste mandato.
Quando diz superior,
no sentido
melhor.
Em que nos temos, já não podemos fazer um acordo fundado sobretudo na melhoria dos mínimos sociais, porque já fizemos, no combate ao desemprego, porque já o fizemos, na reposição de rendimentos, porque já o fizemos.
Mas que diga, por exemplo,
portanto,
claramente que os...
Temos todas as condições, aliás, para fazer um acordo que signifique um avanço no que diz respeito a políticas estruturais de que o país precisa, no domínio do território, no domínio do ambiente, no domínio da transição energética, no domínio da política económica, económica e também no domínio da política externa e da política europeia.
E continua a dizer que acha isso possível com estes atuais parceiros?
Não sei, respondendo a essa pergunta que me fez, eu digo que depende de três condições. Da avaliação que o Partido Socialista fará, eu tenho exatamente a mesma opinião do secretário-geral, que há todas as condições e até a vantagem que, independentemente do resultado, se renove esta solução, se evidentemente a escolha do povo der a maioria aos partidos de esquerda. Depende de uma segunda condição, que é a vontade dos outros partidos, que eu tenho que respeitar. Uns podem dizer que estão interessados até em estreitar este tipo de acordo, em aprofundá-lo. Outros já li com, aliás, bastante interesse a declaração do secretário-geral do PCP, segundo a qual era impossível repetir a geringonça, mas podia encontrar-se
outra fórmula.
Uma outra fórmula, veremos. E a terceira condição, que aliás é determinante, é a vontade do povo. Porque evidentemente da votação popular resultará uma representação no Parlamento, a partir da qual se constrói ou não as soluções políticas.
Mas uma das questões, uma das áreas em que diz que tem de haver mais compromisso é em matéria de política externa. E parece-me um bocadinho difícil conseguir um maior compromisso em termos de política externa com dois partidos que são anti-União Europeia e anti-NATO.
Veremos, porque seria um pouco estranho que esta solução política, correndo bem e correndo até ao fim da legislatura, não significasse também aprendizagem para os quatro partidos. O Partido Socialista aprendeu bastante com esta solução.
O que é que aprendeu?
E julgo que os outros partidos, não me compete falar por eles, mas julgo que os outros partidos também podem dizer que aprenderam.
E o que é que o PS aprendeu?
O PS aprendeu este elemento essencial, que o engodo do chamado arco da governação era mesmo um engodo, um mito que caiu, para citar o deputado Jerónimo de Sousa, e portanto que o Partido Socialista não estava limitado à opção entre ter maioria absoluta ou ter apenas um governo minoritário, e que era possível ter um governo do PS, cumprindo o programa do PS, fiel à matriz, digamos, genética do PS, ao gradualismo, ao reformismo e ao europeísmo que caracterizam desde sempre o PS, e beneficiar de maioria parlamentar. E esta fórmula foi provada e, portanto, eu acho que o Partido Socialista também aprendeu melhor, mais, como direi, mais intensamente, que podia encontrar parceiros nos partidos à sua esquerda e que, portanto, os seus adversários políticos principais, com todo o respeito que se devem ter em política pelos adversários, se situavam à direita. E, portanto, desta aprendizagem eu acho que o PS a assuma. E, finalmente, o PS também aprendeu que é possível fazer isto sem pôr em causa as ligações mais importantes que o PS tem, que é um partido pró-União Europeia, pró-NATO, e que dá uma grande importância às políticas de soberania, desde a segurança interna à defesa nacional.
Então está a dizer também que espera, confia que o PCP e que o Bloco também nestes anos tenham aprendido que o único futuro para Portugal é dentro da União Europeia, assentando o euro, e que as eleições na Venezuela afinal não são tão livres como pensavam?
Eu não tenho uma relação paternalista nem com o meu próprio partido, muito menos com os outros.
Mas
portanto,
diz que
não
o
me compete
PS evoluiu.
Dizer isso.
E quando estamos a falar de política externa, estamos a falar, por exemplo, destes, estou a dar dois exemplos.
Eu falo pelo Partido Socialista e digo que eu, em geral, presumo que este tenha sido um tempo de aprendizagem muito importante para os partidos. E respondi do lado do PS, como parece que o PS aprendeu, entre muitas outras coisas. E, portanto, presumo que os outros partidos também tenham, terminem esta legislatura confiando mais no PS e confiando, e talvez...
E confiando mais uns nos outros também, não?
E talvez...
Que as desconfianças entre o PCP e o Bloco
dar algum
também
valor
dificultam.
A argumentos que se habituaram há muito a ouvir junto do PS, designadamente em matéria de política europeia.
Isso é ser demasiado otimista, não?
Não é, é dizer que estas coisas são, eu estou a descrever o universo de possíveis.
Não é pôr um impossível em cima da mesa?
Não vejo.
Com condição
porque,
para um novo
não,
acordo,
como
mais
sabe,
aprofundado?
Eu estou totalmente à vontade, porque é conhecido que eu fui dos elementos do Partido Socialista que se exprimiram publicamente na sequência das eleições de outubro de 2015, fui daqueles que exprimiram dúvidas sobre a possibilidade de se constituir um governo do PS apoiado à esquerda, até ao dia em que ouvi da boca do secretário-geral do PCP a seguinte afirmação: o PS só não é governo se não quiser. E aí percebi que havia uma nova disponibilidade, uma nova atitude, que, no meu ponto de vista, é nova. Se nós olharmos para a história da democracia portuguesa. Houve aqui duas novidades. O PS disponível para fazer uma aliança à sua esquerda e a esquerda à esquerda do PS disponível para apoiar o Partido Socialista. Isso foi uma mudança muito considerável no plano político português. E, portanto, eu diria que seria um pouco estranho que os partidos, todos os partidos, não tirassem lições disso, não tirassem lições positivas disso.
Espera outra mudança histórica, portanto.
Vamos ver. Como sabe, se nós olharmos para outras experiências nacionais, vemos como se foi fazendo um caminho pelo qual partidos que começaram por ser partidos que se afirmavam fora do sistema fora do sistema de governação, acabaram por formar maiorias muito sólidas. Olha o exemplo do SPD com os Verdes na Alemanha.
Até o Syriza.
Mas demorou vários dias. Cá não seria possível.
Até que ponto as eleições europeias não serão um momento-chave para perceber o que é que cada um aprendeu e o que é que cada um está disposto a mostrar que aprendeu? Há quem já tenha considerado que as eleições europeias a nível europeu serão as mais decisivas dos próximos tempos. Para o nosso sistema interno também podem ser decisivas?
Eu acho que as eleições europeias vão ser muito importantes nos dois planos. No plano europeu, propriamente dito, porque temos que ter bem consciência de que o risco de recrudescimento das forças anti-europeias, das forças xenófobas e das forças populistas, aliás, de diversa orientação ideológica, é real e é função e é obrigação dos democratas oporem-se e apresentarem propostas e candidaturas e uma linha política que possa vencer as eleições europeias e garantir que no próximo Parlamento Europeu haja de novo uma maioria de forças comprometidas com o ideal da integração europeia. E, portanto, como vê, é muito importante na discussão europeia que, e no próximo Parlamento Europeu, a força de grupos como os socialistas e democratas, o Partido Popular Europeu e os liberais e os verdes, essa força se mantenha e desejavelmente que aumente. E tem também importância no plano nacional, porque para todos os efeitos nós vamos ter as eleições europeias 5 meses antes das eleições nacionais. Será um teste muito interessante, porque será uma área em que as posições dos partidos que apoiam o atual governo são muito diferentes, se não contraditórias, e, portanto, vai ser uma discussão política muito interessante, mas eu estou seguro de que todos os partidos que constituem a atual maioria parlamentar procederão, tendo em vista as próximas eleições e europeias e na sua campanha, de forma a não enfraquecer atual solução política, como um debate leal e aberto entre eles, nunca perdendo de vista que os nossos adversários se situam à direita.
E estaria disponível para integrar a lista do PS ao Parlamento Europeu, por exemplo? Estaria disponível para essa batalha, Sr. Ministro?
Registo e agradeço a sua tentativa de me tirar do Ministério dos Estrangeiros antes do tempo.
Estamos no programa Hora da Verdade. O nosso convidado é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Quando esta entrevista for para o ar, estará em curso a Cimeira da NATO. O Presidente dos Estados Unidos já fez alguns avisos. O Portugal vai aumentar a sua contribuição para a NATO?
O compromisso é de aumentar a despesa com a defesa e, sobretudo, o investimento em capacidades na defesa. E a resposta é sim, tendo em conta o compromisso que nós todos tomamos em 2014, no país na Cimeira de Gales, por outro governo, mas que representou o Estado português, e nós depois revalidamos esse compromisso na Cimeira de Varsóvia em 2016. Esse compromisso é o compromisso de aumentarmos o nosso nível de investimento em defesa e segurança,
até aos 2%.
Tendo em vista o caminho progressivo para os 2% e no horizonte de 2024. Três elementos, se me permite, que é preciso terem atenção nesta discussão. Em primeiro lugar, que não se trata apenas de aumentar a despesa militar propriamente dita, porque as questões de segurança e defesa na Europa e no Atlântico Norte hoje põem-se em domínios tão importantes como as infraestruturas críticas, podem ser motivo, por exemplo, de ataques terroristas e a sua defesa tem que ser garantida. Infraestruturas críticas podem ser refinarias, podem ser ministérios e não apenas quartéis. Em segundo lugar, isto significa também assegurar, promover a nossa segurança, por exemplo, do ponto de vista energético. É também muito importante para, designadamente para a segurança europeia. Significa também aumentar a nossa capacidade de desenvolver a nossa indústria nacional e a nossa capacidade de melhorar o equipamento disponível para a defesa. Portanto, esse é o primeiro elemento. Trata-se de melhorar e modernizar a nossa despesa em segurança no sentido
porque
geral do
termo.
Porque
quando falamos em 2% de despesa com defesa, se essa despesa for só para, por exemplo, pagar salários,
não estamos a melhorar o investimento na defesa.
Implica compra de equipamento, implica outro tipo de...
Compra e até produção. Como sabe, Portugal tem competências, tem capacidades próprias, por exemplo, a indústria naval, que devemos utilizar. Portugal participa na construção do novo avião de transporte militar, o KC-340, de que elementos-chave são produzidos no setor aeronáutico português e assim sucessivamente. Portanto, esse é um primeiro elemento.
Mas a opção vai ser comprar um avião brasileiro,
não é? Não, porque esse avião...
O avião brasileiro,
mas
não é?
O avião
era
resulta...
concorrente.
Não, o avião resulta de um acordo entre Portugal e o Brasil. Estou, aliás, à vontade, fui eu que o assinei quando era Ministro da Defesa. Portanto,
então não estamos a...
Não, o que eu estou a dizer é que... Não,
participamos então, no projeto?
Não, não estamos na posição apenas de cliente, estamos na posição de participante num projeto de construção de equipamento que é, ao mesmo tempo, uma alavanca essencial para o desenvolvimento do nosso setor aeronáutico. Mas eu queria também chamar a atenção, se me permite, para o outro ponto, que é, para, sobretudo para os europeus, mas também certamente para os canadianos, o investimento na segurança e, portanto, a nossa defesa do nosso bem-estar e das nossas instituições, passa também crucialmente pelo nosso apoio ao desenvolvimento. Por vezes há a tentação de pensar que para promover a paz do mundo, no mundo, nós devemos comprar
e
equipamento
armar.
Militar. E armar, e armar, e armar. Todos os europeus sabem que a nossa melhor contribuição para a paz no mundo é apostar no desenvolvimento, são as parcerias para o desenvolvimento com os países de que estamos mais próximos ou os países que precisam do nosso apoio para estabilizar as respectivas instituições e para melhorar as perspectivas de vida das respectivas populações. E, portanto, queria chamar só a atenção para que nós não estamos a discutir propriamente armamento militar, estamos a discutir a responsabilidade da Europa de assumir mais a sua cota-parte em matéria de segurança e estamos a pensar, a falar também dos métodos, dos caminhos necessários para promover a paz e a estabilidade e muitos desses caminhos passam pelo desenvolvimento.
Portanto, está a dizer que há uma interpretação do que significa melhor empenho da parte da Europa e até do Canadá que é diferente da interpretação dos Estados Unidos.
Como sabe, a atual administração americana foca-se muito apenas nos 2%. Né? A perspectiva europeia é mais lata, mas certamente, à hora em que esta entrevista passar, no dia em que será publicada, já terá havido a aproximação necessária entre as posições de ambas as partes, para isso faz também a cimeira.
Está prevista alguma participação de Portugal em mais missões da NATO?
Eu não sou Ministro da Defesa Nacional, as novas missões são objeto de parecer do Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Presidente da República, portanto, a cada um a sua responsabilidade.
Em matéria de, é há bocado quando estava a falar da ajuda ao desenvolvimento, estava a lembrar-me de declarações feitas recentemente, tanto por responsáveis moçambicanos como por responsáveis pelo presidente angolano no Parlamento Europeu, que no fundo apelavam a essa ajuda ao desenvolvimento e apelavam a que houvesse ajuda a que os naturais de África promovessem o crescimento de África em vez de emigrar. Ontem, esta segunda-feira, disse que as relações com Angola são excelentes. Veio há pouco de uma viagem a Moçambique. O que é que pode dizer da ajuda ao desenvolvimento desses dois países?
Olha, a primeira coisa que eu posso dizer é que depois de anos em que, infelizmente, a nossa ajuda pública ao desenvolvimento caiu, e caiu substancialmente, os anos da nossa crise, quer em 2015, quer em 2016, aumentou o peso da ajuda pública do desenvolvimento no conjunto do nosso produto. Ainda está bastante abaixo dos nossos compromissos, mas inverteu-se a tendência negativa e isso é positivo. Em segundo lugar, que nós temos melhorado muito a nossa capacidade de gerir nós próprios projetos de cooperação, designadamente com países da África e da América Latina, que são projetos europeus geridos pelo nosso Instituto Camões. Em terceiro lugar, e que felizmente nós temos hoje perspectivas de trabalho conjunto, de parceria entre Portugal e Angola, ou entre Portugal e Moçambique, que são muito animadoras. Na viagem a Moçambique, o Primeiro-Ministro teve ocasião de anunciar que estão disponíveis fundos para apoiar investimentos que tenham essa externalidade positiva em termos de desenvolvimento, através da nossa SOFID, que é o Banco Português de Desenvolvimento. E também no que diz respeito à Angola, nós estamos a trabalhar neste momento em conjunto com Angola para que, por exemplo, as linhas de crédito disponíveis possam aumentar. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de poder haver bons resultados na visita próxima do Primeiro-Ministro a Luanda.
O ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, começou a ser investigado em Portugal em 2012. E, portanto, isto foi um processo que demorou 6 anos. Acha que nesses 6 anos, por causa desse processo, as relações diplomáticas e comerciais, uma vez que o senhor também tem a tutela da diplomacia económica, ficaram afetadas por isso?
Eu não diria que sim. Repare, quer dizer, ficaram afetadas no sentido em que as autoridades angolanas entenderam que o clímax, o fecho da abóboda das relações, que era a possibilidade de haver visitas do chefe de Estado ou do chefe de governo português a Angola, ou visitas oficiais do chefe de Estado, que também é chefe de executivo do governo de Angola a Portugal, não podiam realizar-se. Porque, fora desse nível, as relações sempre foram absolutamente normais, até digo, excelentes. Neste período de dito congelamento,
de
frieza,
mais de 20%.
Mas isso, a razão é outra. A razão foi que, da mesma maneira que, quando foi a crise portuguesa, houve um aumento de exportações e até de imigração para Angola, também a crise em Angola significou, evidentemente, menos capacidade de importação da parte dos angolanos. Agora, o que eu queria chamar a atenção, porque, continuando a usar a imagem que a senhora começou por trazer, há um mito da frieza do relacionamento que também deve ser desmontado. No período da suposta frieza entre os dois países, Angola foi dos primeiros países do mundo a apoiar a candidatura portuguesa do engenheiro António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. Angola fazia então parte do Conselho de Segurança, portanto era país eleitor, mas não foi apenas, Angola não disse apenas que votaria no Conselho de Segurança, como votou sempre. Angola também nos disse e também nos ajudou a mobilizar o apoio de toda a África para a candidatura portuguesa. Não creio que isso seja uma prova de frieza, pelo contrário. Durante este período, eu próprio visitei Angola, o Ministro da Defesa visitou Angola, vários dos meus secretários de Estado visitaram Angola, autoridades angolanas.
Angola, a doutora Cristas visitou Angola.
Como é que viu essas duas
com a maior
visitas, antecipando-se ao Primeiro-Ministro?
Não sei se foi a antecipação ao Primeiro-Ministro, o que eu tenho a dizer sobre isso, já o disse em primeiro lugar, é que se nós todos remarmos para o mesmo lado, digamos que o barco do interesse nacional anda mais depressa. E segundo, a política externa não é uma corrida de crianças para saber quem chega primeiro ao Berlinde. Por aí, quem quiser chegará primeiro, porque justamente se algo caracteriza uma diplomacia madura, profissional e eficaz, como é a diplomacia portuguesa, é que não joga nos 100 metros, joga mesmo na maratona. E, portanto, eu isso, corridas 100 metros, declaro já, desde o início, que as perco todas. Porque não é isso que a política externa portuguesa precisa. Nós não devemos estar a protagonizar as coisas só durante 10 segundos, é mesmo 2 horas e pouco que é preciso, que são precisas. Dito isto, vejo com toda a naturalidade a relação entre os partidos, também ajuda a relação entre os Estados. Dá-se o caso, aliás, interessante, de neste momento terem um bom relacionamento com o MPLA, 5 dos 6 partidos representados no Parlamento Português.
É verdade.
Mas deixa-me perguntar. 2, 3, 4, 4, 5.
Não sabe como é que é a relação do PAN, provavelmente.
Sim. Há 7 partidos no Parlamento Português, 5.
Deixa-me só perguntar, isso quer dizer também que as visitas da doutora Assunção Cristas e Rui Rio foram articuladas com o Governo Português?
Eu não respondo a essa pergunta.
Porquê?
Porque, como aliás julgo que é público e toda a gente compreende, em matérias de soberania, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a política externa, e eu tenho canais de informação e comunicação com os partidos políticos, canais que permitem ter fluxos de informação que não são públicos. E como não são públicos, não tenho nenhum comentário a fazer acerca deles.
A Lusa noticiou há dias que o Dr. Rui Rio foi uma espécie de emissário do Primeiro-Ministro.
Tenho que perguntar ao Dr. Rui Rio, tenho que perguntar ao Primeiro-Ministro, ele não veio por ela,
então.
Mas eu sou muito distraído.
Foi hoje anunciada uma cimeira que irá decorrer até ao fim deste mês em Portugal, que vai juntar o Presidente Macron, o Primeiro-Ministro espanhol, o Presidente da Comissão Europeia. Quais são os objetivos dessa
cimeira? O objetivo é muito simples, é avançar, no sentido das interligações ou interconexões energéticas. O que acontece é que, neste momento, as condições materiais para que energia produzida em Portugal e em Espanha chegue à Europa através da França, essas condições são ainda muito reduzidas. Ora, acontece que Portugal, por exemplo, Portugal é um país hoje que chega a produzir energia renovável de fontes hídricas, eólicas ou solares, maior, em maior quantidade, do que aquela que consumimos. E, portanto, nós precisamos de exportar energia, e para exportar energia, nós e a Espanha, é preciso que as ligações através de França sejam mais possíveis. Primeiro ponto, nosso interesse. Segundo ponto, interesse europeu propriamente dito, que explica que o Presidente da Comissão Europeia também participe na Cimeira. É que quanto mais energia renovável produzida em Portugal e Espanha a Europa consumir, mais avançada a Europa estará no cumprimento das suas próprias metas ambientais e de transição energética.
Mais autónoma em relação à Rússia.
Exatamente. Já pode ser Ministra dos Negócios Estrangeiros, porque viu bem esse ponto, que é a terceira questão, ainda mais importante que a segunda.
E como é que vê neste momento?
Ainda mais importante, não vou criar aqui um problema com os ambientalistas, também importante.
Como é que vê a relação com a Rússia neste momento?
A relação com a Rússia é a seguinte. Nós temos relações diplomáticas com a Rússia, nós temos uma interlocução normal com a Rússia. A Rússia reconhece, e justamente, que Portugal é um país que tem uma relação equilibrada. Porquê é que temos uma relação equilibrada? Porque pensamos que aquilo que decidimos ao nível quer da União Europeia, quer da NATO, é o certo. E o que nós decidimos é termos o que nós chamamos o duplo registo na relação com a Rússia. Por um lado, firmeza na dissuasão, na nossa própria segurança e na denúncia dos atos russos que são hostis em relação à Europa, o que violam o direito internacional, como a anexação da Crimeia em 2014, e por outro lado, colaboração com a Rússia nas matérias que são de interesse comum, designadamente no combate ao terrorismo e manutenção do diálogo político com a Rússia. Nós temos sido muito escrupulosos no cumprimento destes dois, na utilização deste duplo registro.
Está a falar-me da relação bilateral, agora a relação União Europeia-Rússia.
Guia-se por, aliás, cinco princípios. O primeiro é esse, sermos firmes na dissuasão e aumentar a nossa resiliência face a novas formas de ameaça ou de geração de insegurança, designadamente as chamadas ameaças híbridas e os ciberataques. Terceiro ponto, fortalecer, apoiar mais os países da nossa vizinhança, isto é, os países da vizinhança leste, que precisam também do apoio da União Europeia na defesa dos seus interesses geoestratégicos. Quarto ponto, apoio à sociedade civil russa, portanto, relação fácil entre as sociedades civis. E quinto ponto, colaboração com a Rússia nas áreas que são do nosso interesse comum, a mais importante das quais é o combate ao terrorismo.
E deixe-me perguntar-lhe, uma vez que tem sido grande tema esta semana e deu várias demissões ainda esta segunda-feira, como é que está a ver a situação política no nosso mais antigo aliado e, consequentemente...
A situação política, eu conheço...
A negociação do Brexit.
Eu conheço suficientemente bem a enorme vitalidade da democracia britânica para não ter nenhuma preocupação. Estou preocupado, e sim, estou muito preocupado, é com a negociação do Brexit. Porque, repare, o referendo foi em junho de 2016, portanto já passaram 2 anos, e nós ainda não sabemos o que é que o governo britânico realmente quer sobre a relação futura. E, portanto, o risco de chegarmos a outubro com a negociação ainda bloqueada como está agora é um risco real, mas é um risco que nós devemos superar. Portugal é dos países europeus mais claro na defesa da ideia de que temos que ter um acordo. A pior coisa que nos podia acontecer é chegar ao dia 29 ou 30 de março de 2019, que é o dia em que formalmente o artigo 50 é ativado, o Brexit ocorre.
Acontece.
E não termos um acordo sobre o período de transição e um acordo sobre a relação futura. Porque julgo que, aliás, os britânicos estão a aprender agora, também eles aprendem, que o processo de integração europeia tornou-se um processo tão presente na nossa vida cotidiana, na organização da nossa sociedade, que é preciso ter muito cuidado quando se o põe em causa. No dia em que sair da União Europeia, o Reino Unido abandonará automaticamente 750 acordos internacionais diferentes. E, portanto, nós queremos que aconteça isso? Nunca. Portugal, muito menos. O Reino Unido é o quarto cliente de Portugal, o Reino Unido é o primeiro mercado de origem dos turistas que demandam Portugal. Com o Reino Unido nós temos a mais antiga aliança do mundo. O Reino Unido é um país atlântico como Portugal, etc, 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 etc. E, portanto, a última coisa que nós desejaríamos era um cenário de desacordo sobre a relação futura. Mas neste momento, no momento em que falamos, há um impasse. A primeira fase das negociações correu bem, com a salvaguarda dos direitos dos cidadãos e o esclarecimento de quais eram os compromissos financeiros que o Reino Unido tinha que assumir, mas depois, quando chegou à fase de, primeiro, resolver a questão espinhosa da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, e depois começar a trabalhar na relação futura, verificou-se e verifica-se ainda um impasse, e é preciso superar esse impasse.
Acha que corremos o risco de ir para eleições europeias com tudo ainda muito embrulhado?
Neste momento, o que eu posso dizer é que é preciso olhar para todos os cenários.
O senhor
Mas
ministro...
tenho esperança de que a enorme maturidade democrática do Reino Unido e a enorme capacidade imaginativa da União Europeia consigam fazer chegar a um acordo, porque se não houver acordo, os efeitos negativos serão catastróficos, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia.
De que tipo de efeitos está a pensar?
Olhe, para dar um exemplo muito simples, a companhia aérea que hoje, vou dar um exemplo fictício, fictício no, nos nomes, a companhia aérea que hoje, garantindo ligações entre Manchester e Faro, tem também a possibilidade de fazer a ligação Faro-Lisboa, deixará de poder fazer no dia em que o Reino Unido sair do Brexit, se não houver acordo. Se não houver um acordo sobre o serviço aéreo, a chamada regra da cabotagem deixa de existir. E depois, quer dizer, basta imaginar tudo aquilo em que nós tropeçamos, no meu ponto de vista bem, nas regulamentações europeias, para perceber que o período de transição na saída, que nós já acordamos que vai até ao fim de 2020, tem de ser bastante bem regulado e, sobretudo, depois tem de haver uma relação futura importante. Quer dizer, eu não estou a ver, eu já tenho, ora, vou para 62 anos, portanto não tenho 20 e poucos, mas eu próprio, já na minha velhice, não estou a ver que agora aterrar outra vez em Londres de passaporte com visto. Quer dizer, é isso que queremos voltar?
Mas não haver acordo, é isso que voltamos,
claro,
não é?
A ter na alfândega, voltar a ter alfândega para importar uma saia escocesa ou para exportar o vinho do Porto. Queremos voltar a isso? Eu acho que não devemos voltar.
E o Sr. Ministro, que muitas vezes se manifesta no seu europeísmo e que até no Congresso do PS fez questão de lá levar o seu europeísmo, continua a ser um europeísta esperançoso mesmo com estas situações, como o Brexit, como a situação política em Itália, como as políticas na Hungria e na Polónia?
Eu lembro sempre da grande afirmação do Ralph Dahrendorf, que dizia isto muito simplesmente: nós podemos olhar para os países e as regiões do mundo de acordo com três critérios muito simples: a sua prosperidade económica, a sua liberdade política e o bem-estar social. Evidentemente que eu concedo que, do ponto de vista da prosperidade económica e até da capacidade tecnológica e de inovação, os Estados Unidos vão bastante à frente da Europa. Eu reconheço que os Estados Unidos são uma democracia vibrante. Agora, quando eu olho para as grandes regiões do mundo, o Japão, a América do Norte, a Rússia e a Ásia Central, a China, a Índia, a África Subsaariana, o Norte da África, a América Latina, e quando olho para a União Europeia, não tenho a mínima dúvida em dizer que a região que vai mais longe na combinação de democracia política, prosperidade económica e bem-estar social é a União Europeia.
Mesmo quando parece
mesmo
estar a regredir.
Eu sou fanático do europeísmo. Nós não valemos nada, nem a Alemanha vale alguma coisa no mundo de hoje. Só por si, há quem diga com graça que há duas espécies de países pequenos na Europa: aqueles que sabem que são e os outros que ainda não perceberam que o são. E, portanto, os 500 milhões que nós somos, os 27 Estados-membros que seremos, são uma força de estabilização política, de influência internacional. Quando nós pensamos na agenda do clima, na agenda do desenvolvimento sustentável, na defesa do comércio internacional, é a Europa que tem a liderança. E, portanto, a Europa, eu diria da Europa que o Churchill disse da democracia, ok, terá os seus defeitos, mas não se inventou melhor até agora. E sobretudo estes 72 anos que nós levamos, ou os 62 anos que levamos de comunidade europeia, são, do ponto de vista histórico, o mais longo período de paz alguma vez existente no nosso continente. Eu, quando comecei a sair, logo a seguir ao 25 de Abril, para o estrangeiro, quando nós chegávamos a Irun, à fronteira com a França, havia um guichê próprio para membros da então Comunidade Económica Europeia, e nós e os espanhóis estávamos numa fila diferente. Nessa altura, na minha terra, chamava-se Bicha, uma fila maior, e portanto eu senti muito o que foi a alteração da vida, o que é nós podermos, enfim, os meus filhos poderem ter estudado na Hungria, um na Itália, as outras, um viver agora na Alemanha, outro viver em França, outro viver em Portugal, com os mesmos direitos, com as mesmas probabilidades, e eu não quero voltar atrás nisto.
E o PS, mesmo com viragens à esquerda,
continuará
a ser partido europeísta.
Como sabe, a minha formação política não se fez no socialismo democrático, fez-se noutra área, e portanto eu devo reconhecer que eu, comparado com o PS, sou um tardio, cheguei tardiamente à vocação europeia. Antes de mim, ou enfim, contra mim e contra outros, o grande Mário Soares mostrou que a melhor maneira de estabilizar a democracia portuguesa era mesmo ligar democracia e integração europeia. Nunca me esqueço dessa lição.
Muito obrigada por ter vindo, Sr. Ministro. Nós voltamos para a semana com outro convidado.